Podcast Brasil apresenta Diário de Bordo
com Vavá Oliveira Júnior.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil. Eu sou Raul Médici Ferreira e hoje tenho o prazer de conversar com Nivaldo Oliveira Júnior, diretor da Nivana Turismo, a maior agência especializada em viagens de surf da América Latina. Também conhecido como Vavá. Tudo bom, Vavá?
Beleza, Raulzito. Estamos aqui.
Maravilha, Vavá. A Nivana é uma agência especializada em viagens de surf, é isso?
É, na verdade a Nivana ela começou as atividades em 1987. Meu pai, toda a minha família sempre trabalhou com turismo e naquela época eu ainda não trabalhava na empresa. Então, naquela época eu era um surfista voraz, queria só, minha vida era somente surfar. E depois de um certo tempo foi que meu pai faleceu em 90. Em 94 comecei a trabalhar com a empresa e uni as viagens que eu já tinha feito com a empresa que já tinha. Então comecei a focar nesse segmento de viagens de surf.
A empresa já chamava-se Nivana?
Já se chamava.
E era uma agência de turismo convencional?
Era uma agência de turismo convencional. Em 94 eu comecei a fazer esse tipo de viagens usando a experiência que eu já tinha feito. Porque como meu pai sempre teve agência, meu irmão também trabalhava numa companhia aérea. Então eu sempre tive a oportunidade de viajar bastante para fora. Então em 94 eu peguei toda essa experiência que eu tinha e trouxe para a empresa e comecei a trabalhar nesse segmento, fazendo viagens de atletas que iam participar do circuito mundial de surf. Porque eles iam para praias que nenhuma outra agência sabia onde que era. Então o cara ia para Bells Beach, o cara não sabia, falava para uma agência, oh, tô indo para Bells. Então eu não sabia onde que eram os lugares. Então eu, como já tinha estado nos lugares, eu consegui agilizar e organizar as viagens deles bem melhor. Então foi aí que começou essa ideia de fazer, unir as viagens de surf com as viagens que já tinha convencional.
Entendi. Então você começou organizando viagens de atletas do circuito profissional e amador, é isso?
É, exatamente. Na verdade, eu também competi quando eu era mais garoto. Eu tive uma amizade, continuei essa amizade e esses meus amigos já estavam participando do circuito mundial.
É, então vamos voltar um pouco a essa parte que é interessante. Você já competiu, você foi profissional, amador?
Não, eu fui amador, competi até meus 20 anos como amador e depois eu comecei a surfar pelo mundo free surf, mas nessa época que eu competia, as pessoas com quem eu competia, elas começaram a participar do circuito mundial de surf. Então, foi aí que eu uni uma coisa com a outra.
Quem então, era essa turma da época?
Então, na verdade, quem começou a eu comecei a surfar na mesma época que o Wagner Pulpo, que é um cara que até hoje ele é top do circuito brasileiro de surf profissional. E naquela época ele era patrocinado pela Quicksilver. Eu comecei a fazer algumas viagens para ele, assim como também para o Binho Nunes, a gente era da mesma cidade. Eu comecei a surfar em Tenhaém. Eles eram de lá, então eles eram meus amigos e eu comecei naturalmente organizando as viagens para eles. E aí um começou a chamar o outro, começou a ligar uma coisa com a outra. Depois eu parti para viagens de free surfers, que vão para diversos lugares do mundo, aproveitar as melhores ondas do mundo, né?
Isso é muito interessante, né? Porque você passa a fazer roteiros de viagem absolutamente inusitados, né? Você free surf, a gente sabe que o sujeito pode surfar nos lugares mais conhecidos, tipo Havaí, Austrália, etc., mas tem lugares absolutamente escondidos, de difícil acesso e organização complexa, né?
Hoje em dia tudo vem ficando muito mais fácil e as coisas ficam melhores. Por exemplo, hoje em dia, Mental Eye, que era um lugar que a gente começou a trabalhar com Mental Eye em 97. 97 tinham apenas 3 ou 4 barcos operando nas ilhas.
Mental Eye, para quem não sabe, fica...
Mental Eye fica na Indonésia, no arquipélago de Sumatra, a 80 milhas náuticas em mar aberto da cidade de Padang. Então, é um lugar completamente nosso. Para você chegar lá, para você ter uma ideia, você precisa pegar um voo de 10 horas até a África do Sul, depois um voo de 14 horas até Hong Kong, na China. Depois pegar mais um voo de 2 horas até Jakarta. Quando você acha que chegou, você tem que pegar mais um voo de 1 hora para Padang. Depois você tem que só mais navegar mais 18 horas, ou de 12 a 18 horas de barco para chegar nesse lugar. Então hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente já tem um surf camp em Mentawai. com toda a estrutura, com toda a logística pronta para o surfista. Assim como o mental.
Onde é o surf camp?
É surf camp em Macarones, que é considerada por muitos a melhor onda de performance do mundo.
Tinha uma história de que eles iam fechar Macarones só para esse surf camp. Conseguiram?
Então, na verdade, isso eles não conseguiram ainda, mas é a ideia ter como esse Macarones Resort ser como é Fiji hoje. Fiji tem um surf camp mais exclusivo do mundo, que é o Tavarua Surf Camp, que é o lugar hoje mais exclusivo. Você precisa de 2 anos para fazer uma reserva, o número é super limitado e é bem difícil mesmo. Então, a consequência desse camp de Macarones com certeza vai ser ele ser exclusivo e ser fechado. Então, eles vêm trabalhando aos poucos. E com certeza no futuro próximo ele vai ser fechado.
Que no final é bom, né? Porque você vai até o outro lado do mundo, pelo menos você pega uma onda com menos gente ali no pico, né?
Então a tendência dessas viagens de surf é realmente isso. Você ter lugares onde você vai conseguir surfar com seus amigos na privacidade, ter só você e seus amigos surfando. Então, porque hoje em dia, por exemplo, só o Brasil a gente tem quase 3 milhões de surfistas. Então, você pega um final de semana, você vai pro litoral norte de São Paulo, vai pra praia no Rio de Janeiro, vai pra Praia da Guarda ou a Praia da Joaquina em Santa Catarina, você tem mais de 50 pessoas na água.
Então, a impressão que dá é que os 3 milhões estão em todos os lugares.
Um dia de onda no Brasil, você não consegue chegar numa praia sem ninguém. Então, assim como isso acontece, esse fenômeno acontece no Brasil, acontece na Austrália, acontece na Califórnia, acontece na Flórida, acontece nos maiores centros de surf do mundo. Então, os lugares mais inóspitos, eles estão começando a fechar esses lugares e fazer com que isso torne-se um lugar privado somente dos hóspedes. Essa é a tendência das viagens de surf para o futuro. É isso que eu estou apostando.
Assim que vai se consolidar a indústria do turismo de surf.
Com certeza.
É assim que fala, a indústria do turismo de surf?
Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem alguns surf camps pelo mundo que operam nesse padrão de exclusividade. É o de Tavarua em Fiji, Namoto em Fiji. Agora, a gente, nas próprias Maldivas, o hotel, onde tem a onda de Passapoint, você é somente para os hóspedes do hotel. Eles estão.
Esse é um hotel que já existia antes do turismo de surf acontecer?
O hotel do Passapoint, ele na verdade foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro surf camp que teve no mundo.
Ah, mas ele nasceu para ser um surf camp?
Na verdade foi meio que por acaso. Em 1977. Um australiano chamado Tony Hussein, ele chegou nas ilhas Maldivas. Ele foi a pessoa que conheceu e desbravou o surf naquele lugar. Sinceramente, eu não me lembro ao certo o que ele foi fazer lá. Eu sei que ele chegou, era um surfista, chegou no lugar e não acreditou que ele viu o potencial, altas ondas em vários lugares. E já existia nesse lugar um hotel, que era chamado Passapoint. Aí ele, naturalmente, ele foi fazendo com que esse hotel virasse um hotel de surf. E até hoje ele tá lá, ele mora no lugar, ele vive no lugar, casou com uma nativa das ilhas e não quer sair de lá. Eu tive com ele.
Você esteve lá recentemente?
Eu acabei de estar com ele lá e eu tava conversando com ele. Tem uma série de problemas que ele encontra. Aí um dia eu falei, pô, mas valeu a pena você deixar sua vida na Austrália e tá aqui, né, viver isso nas Maldivas. Aí ele olhou pro outside e tava entrando uma série de 5 a 6 pés liso, claro, e ele falou, olha pra lá. Eu olhei, tinha a série entrando, valeu a pena por causa disso. Então ele foi muito corajoso nessa atitude que ele teve, em praticamente abdicar da vida que ele teria na Austrália, uma vida convencional, de desenvolver esse lugar, esse hotel, que hoje em dia é um hotel com toda a estrutura, com tudo, mas ele limita o número de 20 a 30 surfistas no máximo podem ficar nesse hotel. Então.
Mas tem turismo convencional também? Tem turistas vão lá só tomar banho de mar?
Tem. Na verdade, esse hotel é um hotel que tem muito turista italiano. A parte do hotel da ilha é reservada para esses turistas e a parte que fica na frente da onda é fechada para o surf. Então, é praticamente um clube de surf. Cara, é a mesma coisa você ir pro clube médio, o cara que vai pro clube médio, na época que a gente foi tinha muito mais australiano, eles vão, reúnem seus amigos e vão passar uma temporada nesse lugar. Então, ele cria um clima de muita amizade, descontração, assim como todas as viagens de surf acabam sendo, né?
E é um hotel bacana?
A estrutura é bem legal do hotel. O hotel tem quadra de tênis, tem piscina, tem sauna, massagem.
É um resort.
É um resort. simples, mas bem legal, porque você tá num lugar...
Simples, mas limpinho?
Sim, é lugar bem legal, porque só nas Maldivas, só de você tá fora de qualquer lugar, tá olhando o mar, você já tem uma visão de sonho, de paraíso. Então, só você abrir o olho nas Maldivas, você já tem a visão do paraíso. Então,
Você, quer dizer, teve o prazer de unir o útil ao agradável, né? Uma pessoa que sempre adorou surfar, de repente precisou começar a trabalhar e conseguiu trabalhar com o surf, que era o negócio que você gostava de fazer efetivamente, né?
Na verdade, eu também tive uma história assim meio que, não igual a dele, mas assim, quando eu tinha 12 a 13 anos, eu morava aqui em São Paulo e eu comecei a surfar. E foi uma febre, uma coisa tão forte dentro de mim que eu não conseguia ser feliz se eu não estava perto da praia. Então eu fiquei dos 13 aos 23 anos praticamente somente surfando, participando de competições e surfando pelo mundo e pelos lugares que onde tinha uma onda perfeita. A partir daí você tem a consciência que você precisa fazer algo de útil na vida, não que surfar não seja útil, mas hoje em dia é um lazer que é bom para todo mundo. E nessa época, agora eu, depois dos meus 23 anos, eu foquei nesse negócio, nas viagens que eu já tinha feito, em desenvolver um segmento do próprio negócio que eu já tinha com foco em viagens de surf. Então, graças a Deus, hoje em dia eu tenho a condição de estar viajando bastante. Eu viajo pelo mundo 3 a 4 vezes por ano e vou surfar os melhores lugares. Sempre a trabalho, mas é um trabalho que dá muito prazer, né?
Tá certo, levando os amigos, os grupos também, né? Você já surfou os 5 continentes?
Já.
E qual foi o lugar que você acha que, assim...
Pra mim, tem 2 lugares especiais no mundo. Um é Maldivas e o outro é Mentawai. Sem dúvida alguma, você tá num lugar longe de tudo, vivendo aquele momento com uma intensidade incrível. Então, e você tá num lugar com muita natureza, muita fauna, a quantidade de elementos da natureza que estão do teu lado é uma coisa muito forte. Então, você vive praticamente um paraíso, um sonho.
A presença da natureza é tão intensa que você é o estranho ali. É isso.
Você é o estranho sempre, né? A gente, hoje em dia, por exemplo, você vai para Mentawai, que até pouco tempo atrás eles não tinham contato, os ativos das Ilhas Mentawai na Indonésia, eles não tinham contato com as pessoas ocidentais. E você chega lá, hoje em dia, você vê que eles já têm toda uma integração com a gente, eles vêm com souvenirs, com as coisas para vender no barco. E você vê que, na verdade, eles estão na casa deles e nós estamos invadindo. Isso é um lado, posso dizer, que é um pouco ruim do surf, né? E tem que saber lidar muito com isso, né? Saber preservar, saber respeitar os locais e todo o passado deles no local. Porque hoje em dia, a tendência vai ser, o futuro é o seguinte, você vai chegar em lugares como esse, você vai ter a pessoa que foi nascido e criado surfando e vai vir um cara da Austrália, do Brasil, da Europa, querer surfar a onda do cara e querer ser o dono do lugar do cara.
É o velho problema do localismo, né?
Isso daí foi o que aconteceu no Havaí e, consequentemente, vai acontecer nesses outros lugares. Então, a ideia desses surf camps é integrar a pessoa local.
Entendi. Reduz o número de visitantes para não atrapalhar.
Exatamente. Para ter uma harmonia maior entre o visitante e o local.
Para não ser uma evasão propriamente dita.
O que já acontece, né?
E no Brasil, qual é o lugar que você... A melhor onda que você acha?
Sem dúvida alguma, no Brasil, Fernando de Noronha, né? Fechando de Noronha é o lugar. Inclusive, tá aqui um quadro que eu estou olhando para ele. Vocês não podem olhar, mas tem os dois irmãos ali na Cacimba do Padre, que é um lugar, eu acho, um dos mais bonitos do mundo. A qualidade da onda não é tão grande.
Ela não é tão constante, né? Porque ela é muito boa quando ela fica boa, né?
Ela na verdade, de Fernando de Noronha, pro surf, ela existe só de novembro até março. Fora isso, poucas vezes é possível você surfar em Noronha. Mas a magia da ilha é tão grande, como qualquer outra ilha, né? Toda ilha tem sua magia, mas Noronha tem uma magia... Tem uma energia muito grande. Então, isso faz com que o lugar seja diferente de qualquer outro, né? No Brasil, né? Por exemplo, né?
Tá, então, no Brasil, você, Fernando de Noronha, é o que você mais gosta. Internacional, Maldivas e Mentawai. Qual é o pior lugar do mundo para ir surfar? Dos considerados surf points, né?
Eu acho que hoje em dia eu consigo enxergar o surf como de uma outra maneira. Eu posso estar na Califórnia, em Huntington Beach, que é um lugar que você vai ter 1000 pessoas na água, e eu vou saber aproveitar esse momento. Então, depende muito do seu astral, da sua... Da maneira como você enxerga uma sessão de surf. Hoje em dia eu vou para a água para relaxar, para me descontrair, para aproveitar. Então, qualquer lugar que você vai surfar que tenha muita gente é desagradável. Mas você tem que saber fazer o seu momento, saber fazer, aproveitar aquele momento que você tem de integração com a natureza, de estar consigo mesmo, né? Vivendo aquele momento. Então, eu posso estar na Austrália, ou no Havaí, em Pipeline, ou Sunset, qualquer lugar com o maior crowd do mundo, eu vou estar feliz porque eu vou estar na água, eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto. Então,
você já surfou o Pipeline dia clássico?
Já surfei poucas vezes. E te digo que é bem difícil, porque você praticamente você não tem condição de surfar. Você tem 200 pessoas na água, num lugar onde a onda quebra somente num lugar.
Sei, só dá para entrar um, tem 200.
Só dá para entrar um, tem 200, então você fica...
E os 200 são os melhores do mundo.
Você fica 4 horas na água e pega 2 ondas, sai feliz. Eu consigo sair feliz. Então, o Havaí para mim é um lugar muito especial. Eu sei que tudo nasceu lá, então quando eu vou para Havaí, eu quero me integrar, sentir as vibrações legais que tem em lugar. Porque todo lugar tem sua vibração boa e sua vibração ruim. E no Havaí eu quero sentir tudo que aquilo, toda a história, toda a essência que tem no esporte naquele lugar. Foi ali que tudo nasceu, foi ali onde que tudo desenvolveu. Então eu tenho a certeza que aquele é um lugar muito especial para o surf.
Quando um passageiro, vamos dizer assim, chega na sua agência... procurando uma viagem de surf, como é que você... eu acredito que na maioria das vezes ele já sabe para onde ele quer ir, mas existem casos do sujeito que chega lá e fala: cara, eu adoro surfar, eu tô começando, eu quero ir surfar numa onda bacana, para onde eu vou? Você faz esse tipo de, vamos dizer assim, consultoria?
Com certeza, com certeza. A gente tem que prestar uma consultoria pro passageiro. Assim como ele, quando ele vai comprar uma prancha, ele vai numa pessoa especializada, ele vai fazer uma viagem de surf e ele vai consultar alguém que conhece do surf. Então não dá para você pegar o iniciante e enviar ele pro Tahiti, para as ondas mais perigosas do mundo. Então a gente tem...
Você perde o passageiro literalmente.
Literalmente. Então, na própria conversa, você começa a sentir e saber o que vai ser bom para esse passageiro. Então você... Porque muitas vezes o passageiro acha que ele sabe mais do que ele sabe. Ele
normalmente,
tem,
né?
Normalmente. Então ele sabe mais até que você. Mas então a gente, com sutileza, a gente consegue direcionar o melhor lugar para esse passageiro ir. Então, porque todo mundo, quando tá na viagem, todo mundo é fera, isso e aquilo. Quando você chega no lugar, a coisa muda. Você precisa de mais experiência, você precisa... É um lugar onde as ondas são mais difíceis. Então, você precisa de mais experiência, você precisa de um know-how. Então, é muito difícil você ver isso na pessoa sem conhecê-lo. Então, você tem que, aos poucos, tirar as informações do passageiro e saber o que vai ser melhor para ele. Então, fazer uma viagem sob medida. Então, para passageiros que estão começando, você tem que enviar para lugares que são mais tranquilos. Por exemplo, a Costa Rica, o México, o Peru. Então, lugares onde ele vai ter ondas de qualidade internacional e vai ter a condição de desenvolver o esporte e surfar e curtir uma viagem de surf, né?
Bacana. E vocês dão toda a orientação, né? Porque assim, a gente vê quando a gente viaja que a viagem é muito mais legal se você conhece alguém. Você vai para qualquer lugar e uma cidade. Não estou nem falando de surf. Então você vai para o Rio de Janeiro. Se você conhece uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, a sua viagem é muito mais legal. Porque você experimenta coisas que um local sabe. E muitas vezes numa viagem de surf, muitas vezes não, mas na maioria você não conhece ninguém. Então você precisa de uma orientação, até o que levar na mala, né? Tá certo isso?
Tá totalmente certo. A viagem de surf é muito particular. Qualquer viagem é muito particular. Então, o que aconteceu? Naturalmente, o que eu já tinha vivido, todas as viagens que eu já tinha feito, todas as roubadas, todas as dicas, todas as tudo que eu vivenciei nessas viagens que eu já tinha feito antes de começar a trabalhar, eu trouxe esse know-how para as viagens e para a organização dessas viagens. Então, eu, como já tinha viajado, eu passo para os passageiros e tento fazer com que eles tenham a melhor viagem possível, com segurança, com tranquilidade, dando as informações corretas, que equipamento que ele tem que levar, que tipo de onda que ele vai encontrar, como que é o fundo da onda, como que é o coral, se ele corta, se a onda é um pouco mais perigosa, se a onda é mais tranquila. Nós temos nossos representantes locais, que sempre dão o suporte necessário. Então, a pessoa que para ir surfar, ela pode ir por ela mesma. Só que se ela for com a gente, ela vai ter essa garantia de que vai ser uma viagem com muito menos problemas, ela vai ter aquele momento somente para aproveitar a viagem. A pessoa pode fazer uma viagem por ela mesma e tentar descobrir. Também isso é uma coisa bem, bem legal. Só que muita gente hoje em dia, a grande maioria das pessoas, não tem muito tempo.
Não tem essa disponibilidade de ficar descobrindo.
Ele contrata o nosso serviço justamente para agilizar e deixar a viagem eficiente. Ter o pouco tempo que ele tem, aproveitar e curtir e surfar as melhores ondas da vida dele, né?
E me conta uma coisa, qual foi a pior roubada que você já se meteu numa viagem de surf?
Ontem eu estava até assistindo o Jô Soares, eu estava vendo, tem um repórter da Globo, Francisco José, que ele foi no Grand Canyon à tarde, não sabia, a logística estava totalmente errada, ele não sabia que no deserto à noite esfriava e a temperatura baixava, caía para baixo de zero, e ele passou uma roubada tremenda. A primeira vez que eu fui para Mentawai, a gente não sabia como que era, ou como que era o lugar, e como que era a estrutura do lugar e nada. Então, eu tava com um grupo de amigos, eles falaram, vamos no barco mais barato que tem. Aí eu entrei em contato com a Indonésia e tudo. O cara falou, olha, tem um barco que custa 1.500 dólares. O que, na época, já era uma coisa, parece caro, mas para a estrutura da viagem é barato. Falaram, não, esse barco tá caro. Então, eu arrumei um barco por 1.000 dólares. Eu falei, esse barco tá caro ainda. Então, 800 dólares, eu arrumei um barco. Chegamos lá, o barco...
Era uma jangada.
Era praticamente uma jangada. Chegou lá, a gente estava lá no fim do mundo, né? Na realidade, no outro lado do mundo. Tinha um GPS que tinha sido... O cara tinha acabado de comprar o GPS. Tinha um australiano e 4 indonesianos. Como fomos para viagem, não sabia, não tinha noção do que era. Não sabia que você tinha que navegar 60 milhas náuticas em mar aberto, entendeu? Então a gente pegou um barco completamente, barco de madeira, completamente rústico e fomos pro lugar. A travessia desse canal que liga a Sumatra à Indonésia já foi uma experiência nada muito agradável. Chegamos lá, começamos a surfar, putz, fantástico, altas ondas, todo dia onda perfeita e tudo, aquela euforia maravilhosa. No final da viagem, no penúltimo dia da viagem, uma curiosidade, Mentawai quer dizer trovão, quer dizer tempestade. Então essa é uma região que tem muita tempestade, e o tempo muda muito rápido. A gente tinha acabado de fazer uma sessão em Macarrones e estava indo para Lance's Ride, que seria a nossa última onda, nosso último dia, ia voltar para Padang e terminar a nossa viagem. Terminamos o surf, aí quando a gente começa a colocar as coisas no barco, tudo começa a sair, o tempo começa a ficar negro, negro, mas completamente fechado, para onde a gente estava indo. Já eram 5:30 da tarde, lá escurece às 6 horas. A gente ia ter que navegar até 7 horas para dormir numa baía e depois prosseguir viagem no dia seguinte. Começamos a navegar em direção à tempestade. Até então eu estava tranquilo, não sabia o que poderia acontecer e o tempo ficava cada vez mais escuro, escuro, escuro. E aí veio a noite mesmo e começou uma tempestade inacreditável, furiosa. Inacreditável. Foram quase uma hora de tempestade, assim, começou a bater onda, a gente estava na parte de baixo do barco, da cabine, e o barco começava a balançar, estava de lado para lado, aí éramos em 4. Aí eu falei, putz, eu vou subir lá em cima, que estava na parte de baixo do barco, falei, vou subir lá para ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei, eu saí da cabine do barco, quando eu cheguei onde que estava, vamos dizer, o cockpit do vamos dizer assim, o comandante do barco, a cena que eu vi foi terrível. Era uma... Toda... Tinham 4 indonesianos segurando as paredes quase caindo. O comandante não conseguia enxergar um palmo à frente. Na parte de cima, a gente tinha colocado um forro para ter sombra. Essa parte estava quase derrubando o barco. Quando eu olhei, o barco já estava virando praticamente. Uma hora eu olho para trás, entra uma onda dentro do barco, a onda pega o GPS que a gente tinha, já foi embora. Aí o que aconteceu? O australiano saiu, porque o que estava acontecendo é que o vento era tão forte, ele estava pegando o toldo que a gente tinha feito. E o australiano conseguiu rasgar o toldo, a gente ficou praticamente à deriva. A tempestade durou uma hora e meia, foi um terror. Chegou um amigo meu, subiu de baixo. A gente tentou começar a rezar, eu não conseguia rezar. Eu queria rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, eu não conseguia. Chegava no meio, esquecia. Era um pavor. Aí eu me lembro de uma cena que tem o meu amigo, ele sai com de botinha, laica e a prancha. Ele falou: Eu vou me jogar no barco agora.
Sim, aí, ele não se jogou, né?
Não se jogou. A gente tava pronto pra abandonar o negócio. O negócio tava completamente. As ondas entravam no barco, era uma coisa. Aí uma hora eu perguntei pro comandante, eu falei assim. Ele não falava inglês, aí eu perguntei pra ele assim, ele com o mapa, tentando enxergar o mapa.
Peraí, quem
assim,
não falava inglês, você ou
o comandante?
Ele falava o quê?
Ele falava indonesiano e tinha um australiano no barco que era o único que comunicava com ele.
Entendi, que tava aí, apavorado e também não tava, falava nada.
Que foi um herói. O cara conseguiu, foi lá fora, cortou o toldo que tinha. Aí eu cheguei nesse comandante e falei, onde que a gente tá? Quando ele foi me mostrar o mapa, ele tremia mais do que vara verde. Eu falei, puta, agora nós estamos perdidos. O cara tava morrendo de medo. Ele tava completamente tomado pelo medo. Aí eu sei que depois de uma hora de total pavor, passou a tempestade. A gente conseguiu chegar na Bahia e dormir. Foi interessante que no outro dia tava um mar de 10 pés. Eu parecia que tinha apanhado de 100 caras. Tava completamente o estresse psicológico. Tinha sido brutal. E o comandante ficou o dia inteiro rezando, assim, pra lá, pedindo pra lá, rezando. E aí, a gente teve o último dia foi de calmaria, que a gente fez a travessia, ninguém conseguiu dormir, a gente via um trovão no céu, achava, puta, vai vir uma tempestade de novo.
Vai começar de novo.
Mas, enfim, conseguimos chegar no outro lado, foi uma coisa inesquecível. Do lado bom e ruim, né?
Ah, hoje você ri, né? Na época...
Hoje eu dou risada, mas no dia foi, na verdade, a vez que eu vi a morte mais perto.
Quem que tava com você nessa vez? Tava
eu, o Felipe Silveira, que é um gaúcho, o Ricardo Martins, que é o Cadinho, que é de Fortaleza, e o Raf, que é um cara de Espírito Santo, o melhor surfista de Cachoeiro de Itapemirim.
Quase que você acabou com o herói da cidade. Né?
Quase que eu acabei com o herói da cidade. Foi um momento assim que nunca vamos esquecer.
Legal, Vavá. Outra coisa interessante que eu fiquei sabendo é o seguinte, que você agora começou a fazer viagens para levar executivos de empresas para conhecerem o que é o surf. Né? Um negócio bastante diferente, porque em vez de mandar surfista surfar, você está pegando um sujeito que não tem a menor intimidade com ondas e com pranchas e levando para ele conhecer o que é o espírito do surf, a energia do negócio, como é que é isso?
Então, na verdade, a gente está começando com esse segmento que são viagens de incentivo. Agora, acabei de voltar do Havaí com o pessoal da Ambev e Pepsi, na verdade. Então, a Pepsi teve essa campanha com o surf e ela premiou os gerentes da região sul com uma viagem para o Havaí. Então, na verdade, hoje em dia, todo mundo busca o lado saudável da vida. A gente tem a vida corporativa de todo mundo é muito atribulada, é muito estressante.
A gente brinca que antigamente os chefes ou o board da empresa colocava a cenoura na frente do executivo e ele tinha que perseguir a cenoura. E que agora, além da cenoura na frente,
então,
que ele
two
persegue...
Two carrots, né? Approach, né?
Two carrots approach. Agora tem a cenoura atrás, né?
A cenoura atrás vem violenta, né? Violenta. Então, na verdade...
Adorei, two carrots approach, é maravilhoso.
Na verdade, esse grupo de pessoas, de gerentes da Ambev, eles atingiram as metas, né? A cenoura... Eles não conseguiram alcançar a cenoura da frente, mas também a cenoura de trás também não pegou, então eles foram premiados. Foram premiados com uma viagem para o Havaí para sentir um pouco o que é o surf. E para mim foi uma coisa completamente nova, foi uma coisa bem interessante. E para mim, como eu já tinha falado aqui nessa mesma entrevista, o Havaí é um prazer de eu estar no lugar, viver o lugar e curtir a cultura do local. Então, a gente saiu aqui do Brasil, não conhecia as pessoas e a gente chegou no Havaí.
Isso é muito diferente, porque quando você leva um grupo desconhecido de surfistas, acho que, bem ou mal, tá todo mundo na mesma vibração.
Exatamente. Né?
Todo mundo está indo surfar, todo mundo está feliz que está indo surfar. Você pega um grupo de executivo, alguém surfava nesse grupo?
Ninguém surfava.
Alguém já tinha tentado?
Tinha um que já tinha tentado, falou que tinha tentado, mas na verdade eu não sei se ele já tinha surfado não, porque não, eu vi que ele não tinha tanta intimidade. Então, mas é inacreditável como as pessoas hoje em dia, o fascínio que o surf exerce sobre as pessoas, é uma coisa inacreditável.
Não à toa tá tão na mídia, né?
Tá tão na mídia. Então, você via pessoas que, você fala, pô, esse cara não sabe nada de surf e não tem a mínima ideia do que é o esporte. Todos sabiam quem era o Kelly Slater, quem que é, tinham alguma noção do que é o esporte. E a vontade que eles tinham de surfar era uma coisa, o sonho que eles estavam fazendo de surfar no Havaí era uma coisa inacreditável. No primeiro dia, no dia que a gente chegou lá, a gente dormiu, foi chegando no final de tarde. No outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, a gente estava, é óbvio que a gente levou para um lugar mais tranquilo, um lugar para iniciante mesmo.
Onde era?
Em Waikiki. Aqui é onda super fácil, super tranquila, tem 300 mil japoneses na água, 400 mil turistas, então tá todo mundo vivendo sendo surfista por um dia. Então, eles acordaram 6 horas da manhã, a primeira coisa que eles queriam era ir surfar. Então, pô, foi um grande prazer ver pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, curtindo aquele momento, vivenciando. E depois desse primeiro dia de surf, dois deles chegaram pra mim e falaram, pô, esse foi o melhor dia da minha vida, foi o dia mais legal, não sei como eu não tinha experimentado isso antes. Então, é uma coisa muito prazerosa, você tá em contato com a natureza, você recebe um prêmio pra, na verdade, você é um prêmio pra tua saúde, pra tua vida, pra tua história. Então, eu acho que assim, esses poucos dias, a gente ficou 6 dias no total, eu acho que mudou muita coisa na maneira de ver dessas pessoas. Eu acho que eles voltaram com uma felicidade, um sorriso estampado. Foi realmente uma coisa nova, uma coisa que eu acho, tenho certeza que vai dar muito certo daqui pra frente.
Legal, Vavá. Espero que você tenha muito sucesso. O Canivana Turismo já tem sucesso, né? Agora com essa nova fase, esse novo approach aí de turismo de incentivo, colocando o surf no leque de opções, né?
Todo mundo tá buscando a saúde. O surf é um esporte que integra, além de você fazer uma coisa saudável, ele chega a ser uma coisa espiritual, é uma coisa que te renova a alma, para nós surfistas purifica. A gente tem, chega uma sexta-feira, quem mora em São Paulo tá louco para ir pra praia, para chegar no sábado de manhã, a hora que ele cai na água, ele parece que ele consegue purificar o seu corpo, parece que ele consegue lavar todos os problemas e tá uma pessoa nova, uma pessoa renovada. Então, eu quero com isso, essas viagens, passar um pouco, porque o surfista já tem isso, passar um pouco desse espírito para as outras pessoas, para poder fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova e que traga um benefício para cada um que vive esse mundo louco e maluco que a gente vive hoje em dia.
Muito bem, esse foi o Nivaldo Oliveira Júnior, diretor da Nivana Turismo, em entrevista exclusiva ao Podcast em Brasil. Obrigado, Vavá.
Valeu, Raul. Abraço.
Diário de Bordo,
com Vavá Oliveira Júnior.
Uma realização Podcast em Brasil.